Está em vigor desde ontem a lei que alterou 32 artigos do Código de Processo Penal, a chamada nova lei da prisão preventiva. Eu converso agora com o juiz Luciano Lozecan, do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, para tentarmos entender um pouquinho mais sobre esta nova alteração. Bom dia, doutor Lozecan.
Bom dia.
Doutor Lozecan, são 183 mil presos hoje, da população de quase 500 mil presidiários no Brasil, em situação provisória, ou seja, sem julgamento ainda. Quais os critérios para que dentro desse universo de 183 mil presos haja beneficiados com a nova lei da prisão preventiva?
Na verdade, esse número para nós ainda é incerto. Por quê? A gente sabe que desses quase 500 mil presos do Brasil, 44% deles são provisórios. Mas o grande critério norteador da nova lei, que está sendo chamada de lei das medidas cautelares, né, é tornar a prisão preventiva como praticamente o último instrumento do qual dispõe o juiz para privar as pessoas de liberdade, né? Ou seja, de um mecanismo que hoje é bastante utilizado no Poder Judiciário, a prisão preventiva, ela passa a ser, né, mediante o respeito a determinados critérios, como a última medida a ser adotada pelo juiz, ou pelo menos dentre as alternativas das quais o juiz dispõe, uma das últimas a ser acionadas. Em primeiro lugar, o juiz deve acionar as chamadas medidas cautelares, né, que vêm arroladas no artigo 319, agora do novo Código de Processo Penal, já modificado pela lei, né, como uma das outras últimas alternativas. E espera-se, com isso, né, diminuir o número de presos provisórios, adotando-se essas medidas cautelares como substitutivas à pena privativa de liberdade. Hoje, ou pelo menos até ontem, melhor dizendo, desde ontem, a prisão preventiva muitas vezes era visualizada e utilizada como uma forma de antecipação de pena. E isso o legislador procurou modificar, tornando a prisão preventiva, ou, modo geral, como se diz, a prisão provisória, uma medida excepcional e não a regra.
O julgamento, então, deve ser aguardado em liberdade, essa é a norma.
Como regra, sim. Sempre foi, desde a Constituição de 88, né, por força do princípio da não culpabilidade, ou também conhecido como de presunção de inocência, o juiz só deve decretar a prisão quando ela for absolutamente necessária. Né? Hoje também, pelo teor da lei, essa prisão ela só deve ser decretada, né, casos extremos, ou seja, quando houver necessidade para aplicação da lei penal, quando eu desconfio que o sujeito, por exemplo, vai ser evadido do país, quando houver necessidade para investigação policial, ele estiver atrapalhando o andamento do inquérito ou estiver ocultando provas para a autoridade policial, ou ainda para a necessidade da instrução criminal e naqueles casos previstos para evitar a prática de nova infração penal. Fundamentalmente, são esses os requisitos para que haja prisão de uma pessoa. Ou seja, para garantir a aplicação da lei penal, para garantir a investigação policial e para a necessidade da instrução criminal. Por exemplo, durante o processo, ele vem molestando ou tentando coagir as testemunhas do processo e, nessa circunstância, sim, o juiz decreta a sua prisão.
Que tipo de crimes continuam, para quais tipos de crimes continua valendo a prisão preventiva?
Na verdade, fundamentalmente, né, as medidas cautelares hoje previstas na nova lei penal, no Código de Processo Penal, ela é um mínus em relação à prisão preventiva, né? De forma que não cabe medidas cautelares se não houver isolada ou cumulativamente ou mesmo alternativamente a possibilidade de pena privativa de liberdade, né? Por exemplo, eu tenho determinadas contravenções penais que ainda estão em vigor, que são apenadas, aplicadas apenas penas de multa. Nesse caso, já não cabe a prisão preventiva. Uhum. Né? E a prisão preventiva, fundamentalmente, ela não cabe, a medida cautelar hoje, elas não vão caber fundamentalmente se o crime, né, tiver pena igual ou inferior a 4 anos. Né? Então, nesses casos, de acordo com o artigo 303, não caberá nem mesmo a prisão preventiva. É uma leitura que a gente faz a contrário senso do chamado artigo 303, inciso 1, do novo código. Ou seja, não caberá prisão preventiva se o crime for doloso e for apenado com pena igual ou inferior a 4 anos. Ou seja, isso limita o universo de aplicação da nova possibilidade de prisão preventiva. Né?
Se for réu primário, também tem uma diferença, não é?
Também tem uma diferença, não se aplica ao réu primário, né? Porque se considera esse bom antecedente desse sujeito, ou pelo menos a inexistência de mácula penal contra ele, para facilitar, né, ou pelo menos evitar que ele seja preso.
Por exemplo, crimes hediondos permanecem, então, com a prisão
preventiva? Permanece igual, não há problema, né? E desde que haja aquela possibilidade, ou seja, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação, para instrução criminal, que essa medida seja adequada à gravidade do crime, e o crime hediondo geralmente é um crime grave, né? Seja adequada à circunstância do fato e às condições pessoais daquela pessoa que está sendo investigada ou acusada já formalmente, nesses casos continua cabendo normalmente a prisão preventiva. Por isso que se diz que essa lei, e a imprensa, a modo geral, vem dizendo, não, ela vai botar quase 200 mil pessoas na rua. Não é bem assim, né? Por que que eu digo isso com toda a tranquilidade? Os juízes já vinham sendo muito criteriosos na questão da utilização da prisão provisória, especialmente da prisão preventiva, né? O CNJ já vinha seguramente de 2 ou 3 anos atrás, insistindo com os juízes, assim, amigavelmente, no sentido de que a prisão preventiva só fosse utilizada em casos extremos para os crimes mais graves, né? Ou quando se tinha um sujeito multireincidente. Por exemplo, eu tenho um crime que não é considerado do ponto de vista da lei penal grave, que é o furto, por exemplo, mas o sujeito tinha praticado 20 ou 30 furtos. Bom, nesses casos se decreta preventivo. Sim. Então os juízes já vinham sendo bastante criteriosos nisso aí. Então, eu acredito sinceramente que o número de presos a serem beneficiados com essa medida, no momento, que estão presos no momento, não vai ser tão grande. Daqui para frente, sim, as pessoas que vão se utilizar e vão ser beneficiadas pela Lei 12.403 vai ser um universo relativamente grande, porque pessoas que ainda não foram presas e o juiz poderá utilizar as medidas ditas cautelares.
Quer dizer, vai reduzir o número de habeas corpus, não?
Olha, essa é quase que uma consequência natural, né? Se nós tivermos uma aplicação rápida e eficiente dessa lei, geralmente, né, o número de habeas tende a ser menor. Agora, uma curiosidade. Dentre as medidas cautelares, só para esclarecer para os ouvintes, nós temos algumas muito interessantes, né? Comparecimento periódico em juízo, né? Em prazos a serem fixados pelo juiz, ao invés de prendê-lo, ele comparece, digamos, uma vez por semana, uma vez por mês, de 60 em 60 dias, perante o juiz do processo para dar conta das suas atividades. Ele não temos a proibição de acesso ou frequência a determinados locais, né, quando, por circunstâncias relacionadas ao delito, o acusado deve permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Isso vem a ser uma medida muito útil, especialmente nos casos de violência doméstica, né? Que ele não se aproxime da casa da vítima ou mesmo da pessoa da vítima. Isso já é utilizado na Lei da Maria da Penha. Nós temos a proibição de manter contato com pessoa determinada, com a vítima, no caso, por exemplo. A proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência dessa pessoa seja conveniente ou necessária para a investigação ou para a instrução do processo, né? Olha, ela não pode sair de São Paulo, ela não pode sair de Brasília, ela não pode sair da comarca lá de Porto Alegre, assim por diante. O recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a suspensão do exercício de função pública, muito interessante essa medida cautelar, né? Ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando esse tipo de atividade possa fazer com que a pessoa oculte provas ou continue praticando o delito, né? A internação aqui, internação provisória do acusado, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando essa pessoa tiver algum problema mental, ela for considerada inimputável ou semi-imputável, e a concessão da fiança, né? Além da monitoração eletrônica. Agora, qual é o problema concreto que nós temos com essas medidas cautelares? A aplicação pelos juízes vai ser, talvez, vamos dizer assim, num ponto de vista bem pragmático, a coisa mais fácil que vai haver. Agora, quem é que vai fiscalizar essas medidas? Segundo...
Isso não é papel do CNJ?
Olha, não no sentido da aplicação das medidas, eu digo no sentido de fiscalização da medida aplicada em concreto.
Sim.
Né? Por exemplo, eu apliquei determinada pessoa, a necessidade de que elas não se aproximem de determinado local.
Certo. Como, por exemplo, só para ilustrar aqui, que ontem em São Paulo, já o primeiro caso da nova lei, o primeiro beneficiado foi solto, mas proibido de frequentar, por exemplo, bares, casas noturnas e casas de prostituição. É essa a dúvida. Quem vai fiscalizar isso?
Quem vai fiscalizar? Uhum. A lei não diz expressamente. Em tese, em princípio, seria a autoridade policial, as autoridades do Poder Executivo. Hoje, a polícia está soberbada de trabalho, soberbada de serviço, né? E não tem condições, por vezes, nem mesmo de fazer a investigação policial, porque ou não tem recursos ou não tem pessoal suficiente. Uhum. Quem vai fiscalizar essa medida? Ou seja, não basta o juiz aplicá-la. Eu tenho que ter, para a efetividade da lei, alguém que fiscalize essas medidas cautelares. Outra coisa, por exemplo, monitoramento eletrônico. Certamente, o juiz que hoje, né, 5 de julho, aplicar o monitoramento a uma pessoa vai se deparar com uma primeira dificuldade. Primeiro, a ausência de tornozeleira eletrônica. Uhum. O Estado tem que fazer licitação para isso, Poder Executivo. Né? Segundo, qual é o órgão e quem dentro do Poder Executivo vai fiscalizar o momento que esse sujeito romper aquele lacre do monitoramento eletrônico, sair da circunscrição a que ele determinou o juiz e assim por diante. Ou seja, não basta para que eu tenha aplicação plena dessa lei que o juiz simplesmente adote esta ou aquela medida cautelar sem que haja efetiva fiscalização. O problema no Brasil não é em si da aplicação da lei, vai ser o que? Da fiscalização do cumprimento dessa lei. E aí nós temos um grande problema se os poderes executivos dos estados, né, especialmente que são os tradicionais gestores da questão da segurança pública, não se aparelharem para o cumprimento dessas medidas. Essa lei vai cair no vazio se nós não tivermos o cumprimento, especialmente a fiscalização da aplicação dessas medidas cautelares.
Uhum. Qual foi o espírito dessa lei, o objetivo dessa lei exatamente? É desafogar o sistema carcerário, desafogar as delegacias, por exemplo, que contam com muitos presos preventivos, que ali eles ficam, desafogar a justiça com o número de habeas corpus. Qual foi exatamente o objetivo dessa lei?
O objetivo dessa lei, a gente pode dizer que ele é dúplice. Uhum. Num plano geral, ele se insere dentro de uma série de 7 projetos que foram enviados ao Congresso Nacional a partir do ano 2000 de reforma da lei processual penal. Por que essas reformas da lei processual penal? Nós passamos, a partir da Constituição de 88, a adotar em termos jurídicos que se chama de modelo acusatório e um modelo acusatório adversarial. O que significa isso? O juiz, dentro desse modelo acusatório, ele fica proibido ou não pode produzir provas ou suprir a deficiência probatória, seja do Ministério Público encarregado da acusação, seja da defesa, né, do acusado ou do indiciado. Então, na medida do possível, o juiz deve ter um papel de isenção total nessa questão da produção da prova. Ele é o destinatário da prova. Tanto que, nesse pacote de reformas que foi sendo aprovado a partir dos anos 2003, 2004, especialmente com a lei de 2008, que modificou o Código de Processo Penal, o juiz, ele, por ocasião do interrogatório, as partes hoje, antigamente não era assim, elas inquirem o acusado, pode inquirir, e o juiz só pergunta para retirar alguma dúvida. Ele não pode produzir prova, porque aquele momento do interrogatório é considerado hoje absolutamente como um meio de defesa da pessoa que está sendo acusada. Uhum. Então, dentro desse pacote de reformas, veio também a lei das medidas cautelares, procurando adaptar o nosso Código de Processo Penal, a nova realidade do sistema acusatório. Antes de 88, nós tínhamos um modelo inquisitivo misto, onde o juiz, por exemplo, se convencendo ou tendo a possibilidade de esclarecer um determinado fato, poderia perguntar, esclarecer fatos do crime, e hoje isso é dado e é atribuído quase que exclusivamente ao Ministério Público encarregado de acusar. Então, o Ministério Público, dentro do processo, assume essa função muito forte de provar os fatos sobre os quais baseou a sua denúncia ou sobre os quais, né, a autoridade policial agiu. De qualquer maneira, esse conjunto de reformas culminou também com essa nova lei, a Lei 12.403, né, justamente para modernizar o sistema da prisão, para não termos mais pessoas segregadas, né, quando há a possibilidade de adotar outros mecanismos tão eficientes ou mais eficientes do que a própria prisão. Porque a prisão, como eu disse antes, ela vinha sendo utilizada como uma forma de antecipação de pena. E aí uma desfuncionalidade do sistema que era muito grande. Por vezes, a pessoa iria ser condenada ao final a uma pena restritiva de direito, uma prestação de serviço à comunidade, uma limitação de final de semana, e ela passou boa parte dessa pena presa. Ou seja, tornava praticamente inútil e era uma coisa absolutamente desfuncional e paradoxal que eu prendesse uma pessoa que, ao final do processo, receberia uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo.
Uhum. Doutor Luciano Lozecan, obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia, obrigado pelas explicações. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Doutor Luciano Lozecan, representante do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, falando sobre a nova lei das cautelares, ou nova lei da prisão preventiva que entrou em vigor ontem em todo o país.